Hoje é dia 4 de dezembro. E agora à noite, na reza de Arvit, começa-se em todos os lugares fora de Israel a pedir chuvas. Pedir chuva significa que a partir de agora, na reza de Barech Aleinu, uma das brachot da Amidá, nós mudamos e passamos a falar Veten Talu Matar Livrachá, que você, Deus, dê orvalho e chuvas de bênção. Em vez de falar Veten Brachá, dê bênção. Entre os Sefaradim, a Brachá até muda mais trechos da Brachá. Tem um texto um pouco diferente do que se fala no verão. Entre os Ashkenazim, muda apenas essas palavras, Veten Brachá, para Veten Talu Matar Livrachá. Por que justo essa data? E por que essa data é no calendário gregoriano, diferente de todo o resto que funciona segundo o calendário judaico? As chuvas e os pedidos de chuvas são baseados principalmente na agricultura de Israel. E por isso, em Israel, se começa a pedir chuvas logo depois de Sukkot. Afinal de contas, quando chega Sukkot, nós até fazemos várias preces especiais em Sukkot, como as Rosh Hashanot, onde nós pedimos para Deus por chuvas de bênção. Porque Sukkot é a festa que ocorre no início do outono. E a partir de então, começa a época propícia e necessária de chuvas na terra de Israel, outono e inverno. Por isso mesmo que em Shmini Atzeret, nós começamos a falar Mashiv HaRuach Morid HaGeshem. Ainda não é pedido, nós estamos apenas louvando Deus, no início da Amidá, que Deus faz soprar o vento e cair a chuva. Não pedimos ainda chuvas. Por quê? Em Sukkot nós não pedimos chuvas, porque vai atrapalhar a mitzvah de Sukkot. E quando termina Sukkot, nós não pedimos ainda chuvas, porque na época do templo as pessoas precisavam, após virem peregrinar no templo, ao longo de Sukkot, as pessoas precisam voltar para suas casas. Tem viagem longa pelas estradas para chegarem nas suas casas, nas suas cidades. Não queremos atrapalhar a viagem das pessoas e por isso não queremos ainda chuvas. Chuvas nós só vamos querer a partir do momento que todas as pessoas já estão nas suas casas. E por isso, na terra de Israel, se começa a pedir chuvas 15 dias após Sukkot. E isso é no calendário judaico. Dia 7 de Heshvan. 7 de Heshvan são 15 dias após Sukkot. E é o momento que se começa a pedir chuvas na terra de Israel. Diz o Talmud, no Tratado de Taanit, quando fala sobre todas as leis, sobre o pedido de chuvas nas preces, que por sinal tem bastante detalhes e bastante leis, porque a chuva é a base de tudo, chuva é a base do sustento, chuva, o ciclo das águas, demonstram como funcionam os ciclos das rezas, da mesma forma que a água sobe e evapora, vira nuvem e cai como chuva e retorna novamente para o céu e volta para a terra e assim vai. Assim também as nossas preces. Nós rezamos para Deus e Deus nos devolve com benefícios e com bênçãos e nós pegamos isso que nós recebemos, bênçãos de Deus, e transformamos isso em preces de novo para Deus e assim vai e volta. Começa então a se pedir chuvas, diz o Talmud, nos lugares que são fora de Israel. O exemplo do Talmud é da época que as pessoas moravam na Babilônia, principalmente. E na Babilônia não precisa de chuvas ainda tão cedo. Começo do outono ainda não precisa de chuvas, porque a Babilônia é mais baixa. e ainda estão vindo bastante águas das montanhas, e não precisa ainda de chuva. Chuva só precisa muito tempo depois. Quanto que é muito tempo depois? Diz o Talmud que só precisa de chuvas na Babilônia 60 dias após o início do outono. E por isso, na Babilônia só se precisa começar a vir as chuvas 60 dias depois do início do outono. Mais tarde os judeus se espalharam por mais lugares do mundo. Quer dizer, quando teve o exílio de fato, as pessoas foram levadas, foram para a Europa. Da Europa foram também para mais lugares, seja para a Ásia, seja para a América, as Américas. E se manteve que todo mundo que mora em Israel pede chuvas 15 dias após, começa a pedir chuvas 15 dias após Sukkot. Todo mundo que mora fora de Israel no exílio vai pedir igual na Babilônia, que é 60 dias após o início da estação. Uma vez que a estação do ano, as estações do ano, seguem o calendário solar, as estações são segundo o sol. Por isso que a data de se pedir chuvas fora de Israel é no calendário solar, e não no calendário judaico, que é lunisolar. E por isso mesmo que a data que se começa a pedir chuvas fora de Israel é 4 ou 5 de dezembro. Isso varia porque depende de qual dia que começa a estação, que isso está diretamente ligado com a defasagem que existe em horas dos anos. Quer dizer que o ano, o ciclo solar leva 365 dias e 6 horas aproximadamente, e por isso a cada 4 anos temos um ano bissexto, 29 dias em fevereiro. Por quê? Porque juntam 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, temos 24 horas, que foram desconsideradas, porque os anos não contam horas, contam apenas dias, por isso é colocado um dia a mais. Isso faz com que também o início das estações se mova um dia para frente naquele ano. Está tudo movido um dia para frente. E por isso que quando o ano seguinte vai ser ano bissexto, afinal de contas, um detalhe técnico, fevereiro antigamente, e bem antigamente, era o último mês do ano. E por isso que ali que se acrescenta um dia. Isso não faz sentido. Por que se acrescenta um dia em fevereiro? Por que fevereiro é o mês que tem menos dias e tem esse 28, 29? Por quê? Porque o último, era o último mês do ano. Então isso significa que se você está num ano que fevereiro do ano seguinte, que na verdade pertence, entre aspas, a esse ano, vai ser um ano bissexto, significa que agora, já em dezembro, já estamos com uma defasagem de 24 horas. E por isso se começa a pedir as chuvas 24 horas depois, no dia 5 à noite, e não 4 à noite. Não é o caso desse ano, que se começa hoje, dia 4 à noite. As chuvas são algo tão importante, tão básico, que se uma pessoa se confunde na Amidá e não fala Vetentalu Matar Livraha, não pede chuvas no inverno, ele precisa obrigatoriamente pedir essas chuvas na Amidá. Ou seja, se ele lembrou que ele esqueceu de pedir chuvas até chegar na Brahá de Shema Koleino, que a Brahá está um pouco antes do Modim, Brahá, onde nós podemos pedir pedidos particulares. Se a pessoa lembrou até lá que não falou das chuvas, então ele pode pedir naquela Brahá, no meio da Brahá, ele pode pedir Vetentalu Matar Livraha al Penei Adama, de chuvas, de orvalho e chuvas de bênção sobre a terra. Mas se a pessoa percebeu depois de o Shema Koleino que esqueceu de pedir chuvas e não pediu no Shema Koleino, se ele ainda não terminou a Amidá, ele volta para Brahá de Barechaleino. fala o Baruch Aleinu da forma correta, pedindo chuvas, e continua tudo de novo até terminar a Amidá. Se a pessoa lembra só depois que terminou a Amidá que ele não pediu chuvas, ele precisa retomar e rezar novamente a Amidá pedindo chuvas. E tão importante que é a chuva. É interessante isso. Qualquer outra coisa que a pessoa esquece na Amidá, faltou alguma palavra, está pedindo lá sobre sabedoria, ele esqueceu de pedir, está escrito Chokhmah, Binah, tem vários níveis, ele esqueceu um dos níveis, não tem problema, você cumpriu a obrigação da Amidá. Você estava pedindo perdão, Lachlach, Lamavino, Kihatano, Kifachano, esqueceu um dos termos, não tem problema, cumpriu a obrigação da Amidá. Mas se esqueceu um detalhe, de pedir chuvas na Amidá, tem que repetir a Amidá de novo. Isso já, por si só, nos demonstra o quanto a chuva é algo básico, extremamente importante. Então, só nos resta rezar e pedir por chuvas e desejar que, de fato, seja um ano que tenha bastante chuvas de bênção. Chuvas de bênção são chuvas que não atrapalham, não são chuvas muito fortes que estragam plantação, não são muito fracas, que não são absorvidas, são chuvas na medida correta. Como dizem nossos mestres no Talmud, que a chuva de Brachá é aquela chuva que vem à noite, principalmente na noite de Shabbat, quando está todo mundo em casa, e não atrapalha também as pessoas nos seus afazeres na rua, essa é a chuva de bênção. Que tenhamos esse ano somente chuvas de muita bênção.